Ilustres participantes, minhas senhoras, meus senhores, vamos retomar os trabalhos dentro da tolerância académica habitual. A mesa está constituída. Têm, portanto, à vossa esquerda e, consequentemente, à minha direita, a doutora Helena Fraga, que é bastonária da Ordem dos Advogados. À vossa esquerda extrema, e não extrema esquerda, Dr. Rui do Carmo, à vossa direita e à minha direita esquerda, o Dr. Rui do Carmo, Procurador da República. Depois temos à minha direita longínqua, o Dr. José Manuel Quaresma, e à minha esquerda, longínqua, e à vossa direita, não extrema, o doutor José Fernando Prata Andrade. Eu saúdo, em nome do Sr. Presidente da AEDAR, todos os participantes que, entretanto, chegaram, designadamente os senhores deputados da Assembleia da República, Jorge Lacão, José Magalhães, não sei se me está a falhar mais alguém. Gentil sorriso também da atual Assembleia e, obviamente, os oradores que, entretanto, vão usar da palavra e que ainda não tinham sido apresentados. Passo de imediato a palavra à doutora Helena Fraga.
Muito boa tarde. Saúdo, antes de mais, os organizadores deste seminário, na pessoa do Sr. Presidente da Cruz Vermelha. Saúdo, naturalmente, com particular apreço os senhores deputados aqui presentes e os demais participantes. De resto, devo dizer que trago aqui algo escrito e vou acrescentar, tendo em consideração também a presença dos senhores deputados, alguns comentários adicionais para que também eles, enfim, possam retirar das minhas palavras algo de útil para o futuro, tendo consciência daquilo que muitas vezes se passa nos estabelecimentos prisionais portugueses. Hoje, meus caros participantes, é pacífico na comunidade jurídica a falta de capacidade regeneradora e a ausência de efeito ressocializador da pena de prisão, seja a pena de curta duração, seja mesmo as penas de longa duração. As penas curtas de prisão expõem o delinquente ocasional a uma verdadeira escola de crime e as de longa duração, tendo em conta as condições dos nossos estabelecimentos prisionais, em geral, não têm qualquer efeito terapêutico nem constituem uma forma de regeneração. Diria, em forma propositadamente provocatória, que visitar alguns estabelecimentos prisionais em Portugal devia ser condição para o exercício de qualquer cargo ou função que implicasse legislar em matéria criminal ou exercer funções jurisdicionais neste âmbito. O desconhecimento da realidade vivenciada nos estabelecimentos prisionais, em geral escondidos através de muros intransponíveis e pactos de silêncio, determinaria que se legislasse de forma mais adequada e mais adequada às necessidades de quem está lá retido. Conhecer a densidade populacional, o stress a que a população prisional está exposta, a falta de acompanhamento por técnicos devidamente preparados para as problemáticas intrínsecas à prisão, a falta de formação dos próprios guardas prisionais e dirigentes de estabelecimentos prisionais e uma cultura prisional que assenta tantas vezes ainda numa visão arcaica da pena como retribuição, determinariam, se esse conhecimento fosse transversal, uma alteração profunda na escolha das penas. Quem visita alguns estabelecimentos prisionais fica chocado, e eu não posso deixar, até tendo em consideração a presença dos senhores deputados, de dizer que estive na semana transata no estabelecimento prisional de Ponta Delgada. É um estabelecimento prisional que se localiza na Ilha de São Miguel, nos Açores, e fui confrontada e verifiquei in loco, portanto visitei uma determinada ala, onde, sob o meu ponto de vista, há verdadeira violação de direitos humanos. Não temos um problema de penas, temos um problema gravíssimo de violação dos direitos humanos. É uma prisão com capacidade para 110 reclusos, chegaram a estar lá retidos 220 reclusos, neste momento estão lá 188 homens, 55 dos quais numa ala que constitui um corredor e em que as celas, tendo sido preparadas para um recluso, são neste momento ocupadas por quatro. Devo dizer que verifiquei isso pessoalmente, os quatro reclusos não conseguem estar em simultâneo na cela de pé. Para dois estarem de pé, dois têm que estar deitados. Têm para 55 homens, já agora, um único compartimento, quase em open space, que é agora uma palavra moderna, em open space com duas sanitas e dois chuveiros. É isto que essa população prisional tem ao seu dispor. Voltando ao texto e deixada aqui a mensagem, só para referir também que os nossos dirigentes políticos, que eles apelidam como os da República, desde 1976 que têm ido a São Miguel prometer a construção de um novo estabelecimento prisional. Também recentemente, o último secretário de Estado, o Dr. Fernando Mendo, esteve nos Açores e prometeu a intervenção rápida nesse estabelecimento prisional, mas entretanto ocorreu, enfim, a nomeação do novo secretário de Estado e o diretor do estabelecimento prisional teme naturalmente que tudo volte às promessas que já decorrem desde 1976. Dizia eu que quem vive assim e neste contexto, a vivência de quem é condenado a uma pena de prisão aumenta ou consolida o impulso para a prática criminosa, aumenta os vícios e proporciona tantas vezes o acesso, os contactos, os meios e as estratégias que são determinantes para depois de sair da prisão continuar a atividade criminosa. Sendo hoje pacífico, o efeito ressocializador das penas alternativas à prisão, há um conjunto de penas que têm tido uma maior expansão ou projeção, tendo-se abandonado paulatinamente a obsessão que reinava nos tribunais, em que se privilegiava, sobretudo, a pena alternativa de multa em detrimento da aplicação das demais penas previstas. Na verdade, há já hoje no meio judiciário uma consciência acrescida de que a pena de multa não pune quem tem uma situação económica confortável ou quem não tem meios para pagar essa pena e, portanto, não se sente punido. O nosso Código Penal, como sabem, no campo das penas, para além das penas, enfim, que prevêem a execução da pena de prisão por outros meios, prevê também as penas alternativas ou substitutivas da pena de prisão. Prevê a suspensão da execução da pena de prisão aplicada em medida não superior a 5 anos e o que pode ser feito atendendo à personalidade do agente, às condições da sua vida, à sua conduta anterior ou posterior ao crime e às circunstâncias desde que o juiz conclua que basta a mera ameaça de prisão e a simples censura para cumprir de forma adequada e suficiente as finalidades da prisão. Tendo em conta essas finalidades, a suspensão da pena de prisão pode ser subordinada ao cumprimento de deveres, à observância de regras de conduta, isolada ou cumulativamente, ou pode ser sujeita ao acompanhamento em regime de prova, com vista à promoção da reintegração do condenado. este regime de prova assenta num plano de reinserção social necessariamente executado com vigilância e apoio dos serviços de reinserção social. Sublinho que, dos estudos realizados, ressalta que a suspensão da execução da pena de prisão sem qualquer outra imposição gera, em geral, um sentimento de impunidade e uma falta de consciência do desvalor da sua ação por parte de quem foi condenado. Ressalto ainda que, no grupo dos toxicodependentes, no que esse grupo respeita, a sujeição a tratamento médico ou cura em instituição adequada carece, no nosso ordenamento jurídico, sempre do seu próprio consentimento. Temos ainda a prestação de trabalho a favor da comunidade. A prestação de trabalho a favor da comunidade consiste na prestação de serviços gratuitos, e ressalto, gratuitos, eventualmente. Deixo também à consideração dos senhores deputados que se pudesse aqui introduzir alguma inovação no sentido de não serem totalmente gratuitos quando o condenado designadamente está numa situação de desemprego e com vista à reinserção dele. Mas, dizia eu, a prestação de serviços gratuitos ao Estado, a outras pessoas coletivas, de direito público ou a entidades privadas cujos fins o Tribunal considere de interesse para a comunidade. Esse trabalho a favor da comunidade não pode colidir com a jornada de trabalho do condenado nem exceder o regime de horas extraordinário. Compreende-se esta norma com vista a não desintegrar do seu posto de trabalho o condenado. Esta pena não pode ser aplicada sem o consentimento também do condenado e o Tribunal pode impor cumulativamente o cumprimento de regras de conduta sempre que considere que isso é essencial para a reintegração do condenado na sociedade. Estas penas alternativas ou substitutivas, acolhidas na revisão do Código Penal de 82, têm sofrido alterações ao longo do tempo e têm sido objeto, sobretudo, de um alargamento no seu campo de aplicação. Em paralelo, têm aumentado, sobretudo por força das políticas criminais promovidas, a aplicação de tais penas alternativas às penas de prisão e multa nos pequenos delitos e nas penas de prisão de curta duração. Refira-se, a título de exemplo, a este propósito, que em 1996 foram aplicadas apenas 124 penas alternativas e, em 2010, o número ascendeu a 11.166. Esta alteração de paradigma assentou na conclusão de que a pena alternativa à pena de prisão é menos dessocializante. Ao não colocar o condenado em contacto com o meio prisional, que, como já referi, é uma verdadeira escola de crime, e que, tantas vezes, apenas gera mais impulsos para a prática de outros crimes. Muitas vezes, até, devo dizer, muito mais sofisticados, atento ao reforço de contactos que é promovido nesses estabelecimentos prisionais. Uma das notas que me foi dado pelo diretor do estabelecimento prisional de Ponta Delgada foi isso mesmo, que grande parte dos reclusos tinham praticado, enfim, delitos muito relacionados com a toxicodependência, que é um flagelo na ilha de São Miguel, e que depois acabavam por reincidir, tantas vezes praticando crimes com muita mais gravidade, fruto das experiências, dos contactos que tinham tido, designadamente quando tinham cumprido as suas penas aqui no continente e tinham gerado um conjunto de contactos e tido acesso a um conjunto de estratégias e meios mais sofisticados que depois importaram também para a Ilha de São Miguel. Eu aqui não vou dissertar sobre a suspensão provisória do processo, já que se trata de uma alternativa à própria aplicação de uma pena, mas devo dizer que tem assumido uma importância, todos, sobretudo os advogados, tem constatado isso diariamente, a política criminal que é seguida e as emanações que tem seguido, sobretudo para o Ministério Público, tem sido muito no sentido de, no pequeno delito, se optar pela suspensão provisória do processo, em que são impostas determinadas injunções ao arguido, sem necessidade, caso ele cumpra essas injunções, sem necessidade que ele venha a ser objeto de um julgamento e de uma condenação. Terminaria a minha intervenção utilizando uma frase do professor Germano Marques da Silva, a propósito das medidas alternativas da pena de prisão, para dizer e para reforçar aqui junto dos nossos deputados, precisamos de artistas que sejam capazes de imaginar situações verdadeiramente alternativas à pena de prisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Eu, como moderador, nesta mesa específica, pouco tenho a moderar, posso todavia comentar, exprimindo-lhe o meu agradecimento em nome de todos os participantes e da organização e registar o seu depoimento factual e presencial de um caso concreto de uma prisão cujas condições, como acabou de referir, não são nem de molde a facilitar a recuperação dos reclusos, muito menos dos reclusos com problemas de toxicodependência, que é uma população específica, e, inversamente, como sublinhou, será uma escola de crime e de aperfeiçoamento da mentalidade criminosa, dotando-a de técnicas mais sofisticadas do que aquelas que tinham motivado a reclusão. Ou seja, parece-me depreender das suas palavras que, em muitos casos, não se pode generalizar, mas em muitos casos, a prisão acaba por ser mais antissocial do que foi antissocial o comportamento que levou as pessoas à prisão, se é que é possível dizer isso. Ilustre Procurador, terá agora a palavra para fazer uma intervenção para a qual dispõe de cerca de meia hora, beneficiando do transvase dos minutos que a senhora bastonária não utilizou. Muito obrigado.
Muito boa tarde, Sr. Presidente da Mesa, os colegas de mesa, organizadores deste encontro, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. Eu optei por ler uma comunicação que fiz para me disciplinar no tempo e, portanto, vou utilizar o que já tinha pré-definido e para também disciplinar as ideias que vos queria aqui transmitir. O tema da minha comunicação é a toxicodependência e as medidas alternativas à prisão. Ora, a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, aprovada em 1999, constituiu um marco, um ponto de viragem na abordagem da questão da droga em Portugal, de luta contra a droga e já não do combate contra a droga, que no dizer do próprio documento, aderindo à posição expressa pela então Comissão Eventual para o acompanhamento e avaliação da situação da toxicodependência, do consumo e do tráfico de droga desta Assembleia da República, tinha uma conotação predominantemente repressiva. Importa aqui realçar dois dos seus princípios estruturantes. O primeiro, o princípio humanista, que, e cito, significa o reconhecimento da plena dignidade humana das pessoas envolvidas no fenómeno das drogas e tem como corolários a compreensão da complexidade e relevância da história individual, familiar e social dessas pessoas, bem como a consideração da toxicodependência como uma doença e a consequente responsabilização do Estado na realização do direito constitucional à saúde por parte dos cidadãos toxicodependentes e no combate à sua exclusão social, sem prejuízo da responsabilidade individual. Princípio este que tem, entre outros, as seguintes consequências: a garantia das condições de acesso ao tratamento, a promoção da reintegração social e profissional dos toxicodependentes, a adoção de políticas de redução dos danos, o respeito pelos princípios da subsidiariedade e da última ratio do direito penal, e também da proporcionalidade e a promoção da medida de tratamento em alternativa à execução da pena. O outro princípio que queria aqui referir é o princípio da segurança, que, cito também, envolve a garantia de proteção de pessoas e bens nos domínios de saúde pública e da defesa de menores, bem como em matéria de prevenção e repressão do crime. Princípio este que, por sua vez, entre outras, tem as seguintes consequências: o combate ao tráfico ilícito, a manutenção do desvalor legal do consumo e da posse de drogas, a promoção das políticas de redução de danos que possam reduzir também a criminalidade associada à toxicodependência. Dentre as opções estratégicas, então, assumidas, destaco três que importam para o que vos vou aqui dizer. A primeira, descriminalizar o consumo de drogas, proibindo-o como ilícito de mera ordenação social. A segunda, garantir os mecanismos necessários para viabilizar a aplicação pelas autoridades competentes de medidas como o tratamento voluntário dos toxicodependentes em alternativa à pena de prisão ou a outras medidas sancionatórias. E o terceiro, reforçar o combate, aqui sim o combate, ao tráfico de droga e ao branqueamento de capitais e aperfeiçoar a articulação entre as diversas autoridades no plano nacional e internacional. Neste documento foram definidas as linhas orientadoras da posterior legislação sobre consumo e detenção e aquisição para consumo de estupefacientes, a lei de 2000, a 30/2000, que, mantendo a sua proibição, assentaria em ideias como a criminalização não se justifica por não ser meio adequado para enfrentar o problema, a prisão ou a multa não têm constituído a resposta adequada ao problema do mero consumo de drogas, e para os toxicodependentes deve privilegiar-se a prioridade do tratamento e a alternativa à aplicação de sanções. A opção pelo ilícito de mera ordenação social potencia uma mais profunda utilização de certas manifestações do princípio da oportunidade, permitindo introduzir um sistema sancionatório mais flexível, com vista a um melhor tratamento processual do caso concreto, e a proibição da utilização como prova na investigação do ilícito de consumo dos resultados das perícias ou exames médicos, bem como as provas recolhidas para caracterizar o estado de toxicodependência. No que respeita às reações penais, o documento de que temos vindo a falar criticava a pouca utilização dos mecanismos que pretendiam garantir uma adequação ao regime legal, do regime legal à situação específica em que se encontram os toxicodependentes e à natureza dos ilícitos praticados, nomeadamente a suspensão provisória do processo, a suspensão da execução da pena mediante a obrigação de tratamento do toxicodependente, o regime de prova, a prestação de trabalho a favor da comunidade e, então, a utilização da multa como a pena mais aplicada aos toxicodependentes com um claro efeito criminógeno. Ora, em novembro de 2000, a Lei 30/2000 veio definir o regime aplicável ao consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas e à proteção sanitária e social dos consumidores. O consumo, a aquisição e a detenção para consumo próprio passaram a constituir contraordenação, afirmando a lei, contudo, que as substâncias em causa não poderão exceder a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias. O cultivo para consumo próprio continuou a integrar o crime denominado de consumo, do artigo 40 da Lei da Droga, e a expressa revogação deste artigo, exceto quanto ao cultivo, assim se dizia, sem mais, gerou uma assanhada querela jurídica sobre a qualificação da conduta do consumidor, adquirente ou detentor de produtos que excediam aquela quantidade. No ano de 2008, o Supremo Tribunal de Justiça fixou jurisprudência no seguinte sentido: não obstante a derrogação operada pelo artigo 28 da Lei 30/2000, o artigo 40 da Lei da Droga manteve-se em vigor não só quanto ao cultivo, como relativamente à aquisição ou detenção para consumo próprio das plantas, substâncias ou preparados compreendidos nas tabelas anexas à Lei da Droga, em quantidade superior à necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias. Mas não eliminou dúvidas, nem quanto à interpretação da imprecisa norma revogatória do artigo 40 da Lei da Droga e, de todo, quanto à determinação do consumo médio individual. Se é hoje pacífico que não falamos de quantidades de produtos em bruto, tal como é apreendido nem do seu peso líquido, e já houve tempos em que falámos, imprecisamente, mas falamos hoje claramente da quantidade de substância ativa, continuam a existir divergências quanto à aplicação estrita ou não dos limites quantitativos máximos para cada dose média individual diária definidas na portaria 9496 de 26 de março. A lei sobre o consumo afirma de modo muito vincado a ideia do tratamento e da inserção social. Ao não sancionar o consumidor que procure espontaneamente o tratamento e a sujeição deste a um regime de sigilo que legitima a recusa de colaboração com as autoridades judiciárias. A lei da droga mantém em vigor uma norma anterior sobre exames médicos a consumidores habituais, que permite ao Ministério Público, por iniciativa própria ou a requerimento do representante legal, cônjuge, autoridade sanitária ou policial, determinar a realização de exame médico quando existam indícios de que o indivíduo é consumidor habitual e está a colocar em grave risco a sua saúde ou revela perigosidade social. Esta norma e a da lei do consumo têm em comum o objetivo de encaminhamento do consumidor para tratamento sem o sancionar, mas os seus pressupostos e âmbito de aplicação não coincidem completamente. O âmbito de aplicação do referido artigo da lei da droga, a meu ver, deve considerar-se hoje limitado aos casos que não caibam no regime de tratamento do artigo 3º da Lei do Consumo ou também na também posterior Lei de Saúde Mental. Por outro lado, ao dar primazia à suspensão provisória do processo relativamente a consumidores primários e a toxicodependentes que aceitem submeter-se a tratamento e ao prever a possível posterior suspensão da determinação da sanção e extinção do processo, se o tratamento vier a ser aceite e cumprido, está esta nova lei também a vincar o aspecto do tratamento e da inserção social, assim como ao determinar a não aplicabilidade de sanções pecuniárias aos consumidores toxicodependentes, cujo efeito criminógeno é pacificamente reconhecido, prevalecendo as medidas que visam controlar as circunstâncias que podem ser indutoras ou facilitadoras do consumo, que potenciem a diminuição dos riscos, garantam o acompanhamento pelos serviços de saúde e promovam a adesão ao tratamento e ainda ao afirmar que na escolha da medida as comissões para a dissuasão da toxicodependência tomarão em consideração os eventuais efeitos terapêuticos e pedagógicos da sanção, bem como a influência que a mesma poderá ter na adesão do sujeito ao tratamento ou a uma opção pela abstinência. A confirmação da toxicodependência de um arguído no processo criminal pode ter repercussões na avaliação da culpa e da imputabilidade. É também relevante para a determinação das consequências do crime e, antes disso, para a definição do seu estatuto no decurso do processo. A lei da droga, assim continua a identificar a lei 1593, estabelece que quando no decurso do inquérito ou da instrução haja notícia de que o arguído era toxicodependente à data dos factos que lhe são imputados, é ordenada a realização urgente de perícia adequada à determinação do seu estado, devendo o perito pronunciar-se sobre a natureza dos produtos consumidos, o estado do arguído no momento da realização da perícia e os eventuais reflexos do consumo na capacidade de avaliar a ilicitude dos seus atos e de se determinar de acordo com a avaliação feita. Esta norma, que obriga à realização de perícia médico-legal sempre que haja notícia de que o arguído era toxicodependente à data dos factos, aplica-se seja qual for o crime em investigação. Ou seja, a verificação pericial da toxicodependência é relevante não por o crime que está em causa ser um dos previstos na lei da droga, mas sim pela importância que esse estado do arguido terá na avaliação do seu comportamento, no seu estatuto processual e na definição da reação ao crime. Cumpre-se que é, o seu valor probatório é o que se encontra definido no Código de Processo Penal, ou seja, a prova pericial no nosso direito processual penal constitui uma exceção ao princípio da livre apreciação da prova, segundo as regras de experiência e da livre convicção. É o julgador quem tem, neste caso, de fundamentar a divergência quando a sua convicção for contrária ao parecer, também obrigatoriamente fundamentado, dos peritos, podendo solicitar esclarecimentos e novas ou complementares perícias antes de formular um juízo probatório sobre a matéria em questão. As consequências da comprovação da toxicodependência ocorrem, desde logo, nas medidas de coação, ou seja, no estatuto processual do arguído, enquanto decorre o inquérito, a eventual instrução e o julgamento. Se o crime que está em causa for punível com pena de prisão superior a 3 anos, pode ser-lhe imposto pelo juiz de instrução a obrigação de tratamento em estabelecimento adequado. E se o arguído estiver a ser sujeito a tratamento de toxicodependência, mesmo que este estado não tenha sido comprovado no processo pela perícia médica ou legal a que me referi, não lhe deve ser aplicada a medida de coação de prisão preventiva, mesmo verificando-se os pressupostos desta, a não ser em casos excepcionais. A suspensão provisória do processo, que aqui já foi referida, um dos meios de resolução consensual do conflito penal, antes da fase de julgamento, cujo âmbito de aplicação se tem vindo a alargar desde a versão originária do atual Código de Processo Penal, e também a sua efetiva aplicação, que consiste na imposição ao arguído, com a sua concordância, disjunções e regras de conduta que se prevê sejam suficientes para satisfazer as exigências de prevenção, teve, no domínio da política criminal, da droga, um retrocesso inexplicado em 2009, quando o diploma que aprovou os objetivos, prioridades e orientações de política criminal para o biênio 2009-2011, no seu último artigo, sem que até lá chegados algo o fizesse prever, revogou o número 1 do artigo 56 da Lei da Droga. A norma revogada previa a aplicação deste instituto aos crimes puníveis com pena de prisão não superior a 3 anos, que se encontrassem numa relação direta de conexão com o consumo, com pressupostos menos exigentes do que no regime geral, mas sendo condição à aceitação do tratamento ou internamento em estabelecimento adequado, verificada a toxicodependência. Quando seria expectável o seu alargamento para os crimes puníveis com pena de prisão até 5 anos, acompanhando o percurso do regime geral definido no Código de Processo Penal, mantendo como pressupostos a ausência de um grau de culpa elevado e a previsão de que o cumprimento das instruções e regras de conduta responderia suficientemente às exigências de prevenção do caso, o legislador estreitou as condições em que o Instituto pode ser aplicado, passando a exigir também a ausência de condenação ou suspensão provisória anterior por crime da mesma natureza, não exigidos noutros regimes especiais, como seja os crimes de violência doméstica ou os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual do menor. O princípio humanista, já enunciado, aconselharia, a meu ver, opção diferente. A Lei da Droga, no número 2 do artigo a que me referi, mantém, contudo, o tratamento ou internamento como injunção obrigatória nos casos em que a toxicodependência foi comprovada, desde que esteja em causa um crime punível com pena de prisão não superior a 5 anos. A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, por sua vez, desenvolveu um programa, que já aqui foi feita a referência de manhã, um programa de intervenção que pode ser mobilizado no âmbito de suspensão provisória do processo em que a prática do crime está relacionada com comportamentos aditivos de substâncias estupefacientes e que constitui um fator de risco de reincidência, denominado adição sem crime e adição, que, em articulação com o SICAD, visa acompanhar e orientar o arguído para o apoio e tratamento de que necessita. Quando tratamos de soluções de diversão ou de medidas alternativas à prisão de toxicodependentes que praticaram crimes, relacionados ou não diretamente com os ilícitos da droga, Importa, a meu ver, distinguir entre toxicodependentes delinquentes e delinquentes toxicodependentes. Tendo os primeiros como motivação primária para o crime a obtenção de meios para alimentar a adição, sendo nos segundos um fator que potencia a atividade criminal, mas nestes segundos os fatores de delinquência ultrapassam em muitos que estão na gênese do consumo e a intervenção não pode ser apenas médico-psicológica. A pena de suspensão da execução da pena de prisão e o regime de prova são especialmente regulados na lei da droga. Embora em termos que hoje se encontram substancialmente ultrapassados pela evolução da definição dos seus pressupostos e condições de execução previstos no Código Penal. De específico, para os toxicodependentes que tenham praticado crimes conexos com o consumo, ou seja, para os toxicodependentes delinquentes, a lei da droga refere que uma das condições a que pode ficar sujeita a suspensão da execução da pena é, cito, a de se sujeitar voluntariamente a tratamento ou internamento em estabelecimento apropriado, o que comprovará pela forma e no tempo que o Tribunal determinar. A pena de suspensão da execução da pena de prisão, que não excede os 5 anos, tem, nos termos do Código Penal, igual duração. Pode estar sujeita ao cumprimento de deveres e à obrigação de regras de conduta, sendo obrigatoriamente acompanhada de regime de prova, quando o condenado tiver menos de 21 anos, à data do crime, ou quando a pena exceder a duração de 3 anos. Regime de prova que consiste no cumprimento pelos condenados de um plano de reinserção social, cuja especificidade nos casos de crimes induzidos pelo consumo é a existência de um plano de recuperação da toxicodependência e de reinserção, a aprovar pelo juiz, preparado e depois acompanhado na sua execução, de forma articulada entre a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais e os respectivos serviços de saúde. Aqui, diferentemente do que acontece na referida suspensão provisória do processo aplicável nas fases processuais anteriores ao julgamento, a obrigação de o arguido se sujeitar ao tratamento ou a um plano, porventura mais amplo, de recuperação da toxicodependência, não depende da sua prévia adesão. E o incumprimento pode determinar a revogação da suspensão e a determinação do efetivo cumprimento da pena de prisão, devendo serem criadas as condições para que ele possa, no estabelecimento prisional, ter a adequada assistência e poder vir a aderir ao tratamento. Sem especificidades de regime nesta matéria e exclusivamente dependente da iniciativa e aceitação prévias do arguido, está a pena de prestação de trabalho a favor da comunidade, que pode ser cumprida em estabelecimento ou serviço do Estado, de outras entidades públicas ou a favor de instituições privadas, cujos fins o Tribunal considera de interesse para a comunidade, nomeadamente as instituições privadas de solidariedade social. A multa, a principal pena aplicada, em geral, pelos nossos tribunais e cuja virtualidade na doutrina penal tem vindo a ser enaltecida, tem ou pode ter, na resposta a este tipo de criminalidade, um efeito criminógeno, nomeadamente se estivermos a falar dos toxicodependentes delinquentes. Curiosamente, a alteração significativa ocorrida na política da droga após 1999 não se propagou à legislação específica sobre a aplicação aos toxicodependentes autores de crimes das penas não privativas de liberdade, permanecendo intocados os respectivos artigos do Decreto-Lei 1593, ou seja, da Lei da Droga. Bem mais difícil do que a enunciação destas normas é a sua aplicação. O cumprimento do objetivo a que me referi de garantir os mecanismos necessários para viabilizar a aplicação pelas autoridades competentes de medidas como o tratamento voluntário dos toxicodependentes em alternativa à pena de prisão. E as dificuldades são de ordem diversa, de comunicação, diálogo e articulação entre quem tem de cooperar para as implementar, de escassez de meios, de falta de esclarecimento e de insuficiências de formação. O contributo do CICAD para o documento de avaliação diagnóstica do projeto alternativo que aqui nos traz hoje refere-se a dois aspectos que me parecem particularmente importantes e por isso os trago aqui. O primeiro, e cito a resposta do CICAD, devido ao atraso nos processos judiciais, frequentemente acontece que o indivíduo, após processo terapêutico bem-sucedido, seja condenado e encarcerado por pequenos delitos relacionados com a condição de dependência prévia, deitando por terra todo o investimento e esforço terapêuticos, quer do próprio indivíduo, quer dos serviços sociossanitários. Ora, os agentes judiciários dirão, por sua vez, que têm dificuldade em obter informações e disponibilidade de resposta por parte dos serviços de saúde. Se calhar, ambos têm a razão. Mas é quando uns e outros admitem que têm apenas uma parte da razão que se podem criar as condições para o diálogo e para a cooperação. Na determinação da pena concreta a aplicar, o juiz não pode deixar de tomar em consideração a evolução das condições pessoais do arguído, o esforço que desenvolveu, posterior aos factos, porque está a ser julgado, para ultrapassar circunstâncias que influenciaram a sua conduta e a capacidade de ter um comportamento conforme às regras essenciais de convivência social, concretamente submetendo-se a processo terapêutico bem-sucedido, que é, como já afirmei e reafirmei, um dos objetivos que se deve pretender alcançar com a pena, influenciando fortemente a sua escolha, embora não seja o único. Salvaguardando sempre que cada caso é um caso e consciente de que as generalizações no direito judiciário são sempre um lance de alto risco, concordo que a condenação à pena de prisão nas condições referidas no testemunho do CICAD vai ao arrepio do fim da reinserção social da pena. Nestas situações, falhou a articulação e falhou também, certamente, a formação. Segundo aspecto da resposta do CICAD, o diálogo e a cooperação é o segundo aspecto ali referido. Dos referidos, aquele que eu quero aqui realçar. Afirma o CICAD que uma correta assessoria técnica aos magistrados poderia evitar muitas situações contraproducentes relativas a erros de encaminhamento em injunções para tratamento que ocorrem frequentemente, comprometendo o bom funcionamento dos serviços e originando processos judiciais injustos contra profissionais de saúde. Reafirmo o que já disse. Se calhar, ambos têm razão, mas é quando uns e outros admitem que têm apenas uma parte da razão que se criarão as condições para o diálogo e para a cooperação. As decisões dos tribunais têm de respeitar a lei, ser tecnicamente informadas e execuíveis. Os serviços a quem cabe executá-las ou contribuir para a sua execução terão de as respeitar e cumprir. Nem o tribunal pode decidir sem estar na posse e ponderar os pareceres técnicos fundamentados, ou olhar-se da questão da suficiência de meios para a execução da pena, nem os serviços de saúde ou outros podem deixar de cumprir as decisões judiciais só porque delas discordam ou porque interferem no seu planeamento. Se, na construção e execução das decisões, entidades que terão de cooperar se mantiverem de costas voltadas, entrincheiradas nos seus redutos, dificilmente as coisas correm bem, com os efeitos de erosão da proteção dos bens jurídicos e de ineficácia da função ressocializadora da pena. É neste domínio a questão deontológica do consentimento informado a que Sicard também se refere, é neste domínio que ela adquire uma grande importância. A lei da droga prevê que o juiz possa, para aplicar a pena de suspensão da execução da pena de prisão, impor ao condenado a condição de sujeitar voluntariamente a tratamento ou a internamento sem em estabelecimento apropriado, sob condição de sujeitar voluntariamente a tratamento ou internamento. Uma, pelo menos, aparente antinomia se encontra neste segmento da lei. Daí que haja quem, talvez precipitadamente, a meu ver, advogue que o juiz aplique pena de prisão efetiva em estabelecimento prisional livre de drogas e sujeito à assistência médica adequada, por se revelar mais eficaz, uma vez que, dependendo do tratamento, da vontade e adesão voluntária do toxicodependente, cito, raramente coincide com os timings da justiça. Ora, esta questão da conjugação entre os timings do procedimento e do processo de adesão do toxicodependente ao tratamento, que me parece suficientemente bem resolvida na lei do consumo, não está de todo resolvida na lei penal. Para o conseguir em cada caso, seria bem-vinda, de certo, a referida assessoria técnica e a agilização dos canais de comunicação, em cuja interface a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, como entidade de apoio à atividade judiciária, pode ter um papel muito relevante, mas que não pode prescindir para o melhor conhecimento e construção de uma relação de confiança a comunicação direta entre os tribunais e os serviços de saúde que intervêm nesta área. Potenciará de certo a capacidade dos tribunais mobilizarem os meios e os instrumentos que se anuncia existirem fora da prisão e que são escassamente mobilizados. Os tribunais, por outro lado, todos os dias sentem que importa passar dos projetos e dos anúncios à efetiva capacidade de os disponibilizar quando necessário e de os implementar de facto nos casos concretos, o que não depende apenas da decisão judicial. Muito obrigado.
Sr. Procurador, muito obrigado pelo seu depoimento. Eu diria que há uma preocupação comum com a doutora Helena Fraga, que é uma preocupação de humanismo no tratamento daqueles que entram em colisão com o sistema social, com comportamentos antissociais. Depois, para além desta preocupação humanista, ressaltou uma coincidência com algumas preocupações hoje manifestadas durante a manhã, que é a necessidade de cooperação entre a área da justiça e a área da saúde e, por outro lado ainda, a preocupação com a reinserção social, seja em meio prisional, seja através de medidas fora do meio prisional. E, sendo assim, acho que esta segunda parte do nosso seminário, da parte da tarde, vem desenvolver e aprofundar vários dos comentários feitos durante a manhã, contribuindo assim para o sucesso da reflexão dos presentes. Posso-vos anunciar que, com um atraso de apenas 3 minutos, vamos dar origem agora ao intervalo da pausa-café. Muito obrigado.